ou debaixo da terra, não há nome sobre esse nome. O teu nome é poderoso, Jesus. O teu nome é maravilhoso. O teu nome é grande. O teu nome é santo. Tu és poderoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Comece a aplaudir o Senhor, comece a glorificar Ele, comece a exaltar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor e toda exaltação sejam dadas a Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Bom dia, igreja. A graça e a paz a todos. Deixa eu perguntar para vocês, é só eu que estou com frio, vocês estão com frio também? Amém, mas eu creio que o fogo do Espírito Santo vai incendiar a tua vida hoje. O frio vai embora, você vai sair daqui incendiado pelo poder que há no nome de Jesus. Por isso, eu gostaria de ver um sorriso no rosto, cada um, dá um sorrisão para nós 9h15 aí, bem grande assim, olha para o lado, quem está aí, dá um sorriso para ela e fala assim, que bom que você está aqui. Fala para ela assim, esse culto só está mais bonito por causa da tua beleza. Amém? Glória a Jesus, fica à vontade, toma o teu lugar, por favor, deixa Jesus falar com você hoje. Queridos, nós estamos no mês da família. Eu não sei você, mas é um mês que eu amo muito, porque fala muito sobre família nesse mês, as pregações são sobre família. E tudo nessa terra nos leva a termos uma família debaixo da presença e do poder de Deus. Quem aqui anseia por ter uma família totalmente convertida ao Senhor? Amém, eu também, eu e minha família também ansiamos por ter toda a nossa família. Mas se eu perguntar para você, toda a família da terra é perfeita? Não. E eu posso dizer que nenhuma família da terra é perfeita. Se eu falar que todos são perfeitos, eu estou indo contra a palavra. Porque a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso nós carecemos de Jesus. Por isso nós precisamos da misericórdia dEle. E hoje eu quero trazer um tema, família perfeita e imperfeita. Porque muitas vezes nós declaramos que a nossa família é perfeita e buscamos a perfeição. Mas quando nós vemos os detalhes, a nossa família é imperfeita. E glória a Deus por isso. Que se toda a nossa família fosse perfeita, já teriam sido todos arrebatados. Não que nós não quiséssemos isso, nós queremos. Porque ansiamos pelo arrebatamento. Mas até que ele aconteça, nós precisamos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 11, 29 e 30... Talvez você já conheça a história dessa família. Gênesis 11, 29 e 30. Ele fala assim. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Sarai foi estéril e não tinha filhos. Até aqui. Feche teus olhos por um instante. Senhor, nessa manhã nós colocamos todas as famílias aqui diante do teu altar, inclusive a minha. Colocamos no Senhor à tua disposição e te pedimos, fala conosco nessa manhã. Que o nosso coração esteja voltado totalmente ao Senhor. Que nós venhamos entender o princípio da família e que nós possamos, Pai, compreender que o Senhor é bom, perfeito e que o Senhor quer e anseia por cada família aqui nessa terra. que a tua palavra venha de encontro a cada um de nós, e que seja uma semente plantada no nosso coração, e que ela germine e traga bom fruto a cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. Todos aqui conhecem a história de Abrão. Tenho certeza que você já viu, já ouviu, leu e releu. E quando nós vemos essa história, nós vemos uma família que começou, fala-se que ele tomou mulher para si, e eles tiveram filhos. Abraão teve seu filho. E hoje nós falamos que nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Uma família que teria tudo para ser perfeita, porque dessa família veio uma linhagem de descendência, de reis, de povos, de tribos. Mas até chegar essa descendência, ainda houve muita coisa. Abraão casou com ela aqui, se você começar com Sarai, se você começar a ver e a ler a história, a família começou e começou a ser uma família já não tão perfeita. Porque uma família quando casa, o que que espera? O casal mal casou, não passou um mês de casamento, qual que é a primeira pergunta que a gente faz para o casal? E os filhos vêm quando? Será que só foi nós quando casamos que foi assim? Quando que você tem filho? Já vai nascer? Já encomendaram o primeiro? Mal casou. É assim que funciona ou não? Mas aqui na vida de Abraão já foi diferente. Já fala que ele casou com Sarai e ela era estéril. Já começou diferente. É, não, a família geralmente se une, homem e mulher já tem um filho. Mas Deus tinha as promessas. Mas olha como uma família sempre começa, sempre tem as suas controvérsias. Abraão então, tempo de crise, vai para o Egito. E aí ele chega lá e fala assim para a esposa dele, Sara, eu creio que a mulher Sarai, na época, uma mulher muito bela, não tanto quanto a minha, mas era bonita demais. Então ele fala, viu, quando chegarmos no Egito, você fala que você é minha irmã. Escondendo com medo da morte, colocou a sua mulher no fogo. Era um casamento perfeito? Uma família perfeita? Não era, porque o próprio marido já coloca a sua esposa no fogo, com medo da morte. Com medo de ser condenado a morrer por causa da esposa. Então a família já não estava perfeita aí. Mas muitas vezes a gente mascara uma perfeição em família que não existe. Porque, ah, eu sou evangélico, eu sou crente, sou lá da ICP, e se a minha família tiver erro, misericórdia, o que vão falar de mim? O que vão dizer da minha casa? O que vão dizer dos meus filhos, da minha pessoa? Eles vão dizer que você é um pecador e carece de Cristo. Eles vão dizer que eu sou um pecador e careço de Cristo. E está certo. Quando nós dizemos que a nossa família é perfeita, nós passamos a fazer uma coisa, que nós passamos a mentir. Ah, não, minha família é perfeita, não tem pecado. Mentira. Passamos a ser conveniente com Satanás, que é o pai da mentira, porque toda família tem uma desavença, toda família tem uma briga, toda família tem uma discussão. Aonde tem um monte de irmãos, então nem se fala. Quem aqui tem mais de 2, 3 irmãos? Não tem os arranca-rabo no meio dos irmãos? Tem, amor? Você que tem mais irmão? Tem! Tem irmã puxando cabelo de irmã, brigando por comida. Se um vai colocar refrigerante, briga porque o outro colocou mais, um dedo a mais. Quem já fez aquilo de colocar o copo do refri e medir, assim, quando só tem um pouquinho no litro? Você vai e põe o dedo para medir, olha assim, se está bem igualzinho. Não tem isso? A família não é perfeita. Acontece. Discórdia por um pedaço de doce. Ah, vou comprar um doce de amendoim, vai lá e mede, só falta pôr a régua em cima, né? É 15 centímetros, é 7,5 para vocês, 7,5 para mim. Dá briga. E nas famílias existe isso e está tudo certo. Sempre vai existir. Quando nós vemos aqui a história de Abraão, quando Deus chama ele, muda o nome dele, ainda acontece problemas. Deus tinha prometido o filho para ele. Aí a mulher, o que que faz? Vou dar uma ajuda para Deus, vou dar a minha serva para que ele tenha um filho. Gente, a mulher entrega a sua serva para Abraão se deitar com ela e gerar um filho. E gera Ismael. Era o filho da promessa? Não. Olha só, Abraão, quando foi, levou com a mulher para o Egito, falou, viu, se fala que isso não é minha mulher, isso é minha irmã. Aí Deus dá promessa para ele, ela vai tentar ajudar, fala, vou dar uma ajudinha para Deus, que Deus não vai conseguir resolver esse problema, eu já velha ter filho, meu marido Abraão também velho ter filho, vou dar uma força, vou deixar minha serva ter uma noite com ele e gerar um filho. Onde está a família perfeita? Mas mesmo assim, Deus não desistiu de Abraão. Deus não desistiu de cumprir a promessa na vida dele, assim como Deus não vai desistir de cumprir a promessa na tua vida, na minha vida. Deus tem promessa para você, para a tua casa e para a tua família. Deus não vai perder um das casas. Deus quer todos, indiferente se tem problema, se tem briga. Deus vai agir. Benjamin falou aqui, Lucas 1,37, pois para Deus nada é impossível. O que nós não conseguimos, Deus faz. Deus alcança. E Deus dá ao filho da promessa. No tempo determinado vem o filho da promessa. E Abraão vê a promessa se cumprindo. Sara vê a promessa se cumprindo. Numa família imperfeita, com seus problemas, com suas brigas, com suas dificuldades. Eu creio que Ismael e Isaac quebravam o pau. Eu creio que Abraão tinha que falar: meu Deus do céu, mas de novo vocês brigando por causa de um copo de refrigerante. Não tinha na época, né? Mas vamos dizer que tinha. Brigando por um copo de suco. Ah, brigando porque a mãe abraçou um mais. Brigando porque o pai ficou mais tempo com o outro. Brigando porque a cama está melhor. Acontece em todas as famílias. Uma família imperfeita. Vemos Moisés com a sua família, uma família imperfeita, mas Deus usa ele para abrir o mar, Deus usa ele para tirar a água da rocha, Deus usa ele para libertar um povo. Um homem com uma família imperfeita, um homem improvável, mas Deus usa as famílias do jeito que elas são. Eu não vou pregar o evangelho porque minha família não está convertida. Queridos, pregue a tempo e fora de tempo, convertido ou não, tua família continue pregando. Continue vindo para a igreja, continue buscando a Cristo, porque no momento certo a tua família vai estar aqui. Se um não se levantar para orar pela família, como que ela vai estar aqui? Como que ela vai ser alcançada? Nós precisamos buscar. E se nós formos buscar na Bíblia um tipo de família perfeita, nós vamos encontrar? Eu não achei. E olha que eu busquei. Mas aí nós vemos, querido, que nasce na terra um homem que veio dizer para nós: ei, a tua família pode não ser perfeita, mas eu sou perfeito e vim para mudar a tua família, vim para mudar a tua história. Quando nós vemos Jesus, abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Livro de Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Mateus capítulo 1, do 18 ao 25. Nós vamos ver aqui também um estilo de família. E ele fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Queridos, a família que Jesus nasceu não era perfeita. Quando nós vemos hoje uma mulher grávida, engravida antes do seu casamento, muitos homens falam: eu vou deixar essa mulher, eu não sou o pai dessa criança, eu não sou louco de assumir. Mas do nada acontece que ele assume uma família e começa uma família. Mas nós, como sociedade em si, muitas vezes julgamos, criticamos, abominamos, porque ela casou grávida. Será que José e Maria não passaram pelo mesmo problema? Será que eles não tiveram a mesma dificuldade naquela época? Mas ali iniciou-se uma família, e dessa família, totalmente fora dos padrões da sociedade, gerou ao nosso Salvador. Aonde Jesus vem quebrando os paradigmas de família, não que seja certo, não que eu concorde com isso, de você engravidar e ter filho antes do casamento, ter relações antes do casamento, não concordo. Jesus também já abomina para frente. Mas ele nasce numa família totalmente fora de estrutura para dizer: ei, a tua família tem jeito. Eu não nasci numa família sem estrutura para dizer que a tua família tem jeito, a estrutura da tua casa tem jeito. Eu vim para mudar a história, não para deixar da mesma forma. Queridos, tem famílias doentes, tem famílias em depressão, tem famílias sendo atacadas, tem famílias que estão em divisão dentro da sua própria casa, das quatro paredes, mas quando Jesus entra no local, a história muda, a casa muda, o casamento muda, os filhos mudam, a esposa muda, o marido muda. Se o feijão estava queimado, o marido reclamava, ele vai elogiar. Se o marido já não ajudava a lavar a louça, ele começa a ajudar. As coisas começam a acontecer, porque quando Jesus entra numa casa, não tem o que não seja transformado. Até o cachorro fica mais feliz, até os matos ficam mais verdes quando crescem, tudo muda, tudo fica bonito. Até a gente, quando acorda despenteado, a esposa fala: nossa, mas está bonito esse meu marido, está nada, com ele todo inchado, mas ela acha bonito, porque Jesus muda a visão, ele muda toda a atmosfera. Deixa eu falar para você hoje nessa manhã. Se a tua família, querido, você acha que ela não tem mais jeito, se você acha que a tua casa está em dificuldade, se você acha que Jesus está longe de você, se você acha que Deus está lá longe e não está te ouvindo, é porque Ele está trabalhando em silêncio. Mas Jesus está trabalhando na tua família. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, está trabalhando na tua casa. Mesmo que você ainda não veja, Ele está fazendo. Deus continua fazendo. Se é para Jesus, você pode fazer mais forte, querido. Aleluia. Glória a Deus. E nessa manhã eu quero dizer para você: um dia nossa família estava destruída. Um dia nós estávamos com a casa destruída. Um dia nós não queríamos ter mais filhos. Mas quando Jesus nos encontrou, querido, a história começou a mudar. As coisas começaram a caminhar. O amor um pelo outro transformou. As coisas começaram a acontecer. Nós tivemos o Daniel e nós não falávamos mais em filho. Mas quando Deus entrou, aquele desejo de gerar família começou a acrescentar, a crescer. Então o Senhor nos abençoou com a Eloá, o Senhor nos abençoou com a Pérola, que Ele recolheu, está com Ele, está tudo bem. É dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aí o Senhor vem e acrescenta a Eloá, que é a nossa princesinha hoje. Aí nós tranquilo, pensando: Deus já nos deu dois filhos e está ótimo. E nós orávamos pela Eloá. Eu falo assim: Deus nos surpreendeu tanto que nós nem oramos para o Benjamim, mas o Senhor nos deu de presente. E é uma bênção em nossa vida. Eles vão falar: gente, vocês têm três, quatro filhos, são loucos. Louco nada, são loucos de feliz. Isso sim, porque Deus acrescentou herança à nossa vida. Deus acrescentou bênção na nossa casa. Nossa casa tem problema? Tem problema. Tem a mãe gritando: Benjamin, ela lá. Tem. Tem a mãe chamando o Daniel para conversar? Tem. O Daniel não gosta que fale dele, mas eu vou falar porque ele está aqui hoje. Tem DR na mesa? Tem. Tem tudo isso. Tem coisas que nós temos que alinhar na nossa casa? Tem. Tem problemas? Tem. Tem dificuldade? Temos. Choramos? Choramos. Rimos? Rimos também. Tem dia que a esposa me alinha. Tem dias que ela me chama para conversa. Eu falo: ah, e agora já era. Já vou intercedendo pela conversa. Falo: Senhor, tem misericórdia do teu servo, mas teu filho está pronto, qualquer coisa, os céus eu posso acender. E é assim, quem tem uma esposa que olha assim, derga a sobrancelha, sabe como que é, não precisa nem falar. Um olhar já diz mil palavras. Temos tempo de oração na nossa casa, temos tempo de louvor na nossa casa. Mas acima de tudo, nós temos a presença de Jesus na nossa casa. Porque quando Ele entrou, querido, Ele entrou para nunca mais sair. Quando Jesus coloca o pé em uma família, Ele estabelece, Ele fala: daqui eu não saio. Daqui ninguém mais me tira. Você pode até achar que Ele não está, mas Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele está conosco para onde nós formos. Aonde nós estivermos, Jesus está conosco. O Espírito Santo está nos guardando. Se você vai dormir, Você deita para dormir, você se levanta porque Ele está com você. Você vai trabalhar, você trabalha, você volta. No momento que você está em dificuldade, você vai pensar, não aguento mais. O Senhor está te dando força. No momento que você volta para casa, Ele volta com você. Porque Ele te levou e Ele te traz em segurança. No momento que você senta com a tua família para uma refeição, o Senhor se assenta com você. Porque Ele tem prazer de estar no meio das famílias. Jesus nasceu em uma família para dizer, ei, eu amo estar em família. Porque senão Deus poderia falar, eu vou colocar Jesus no meio de vocês. Não precisa de família. Mas Ele falou, Jesus precisa de uma família. Para que as famílias da terra tenham direito à salvação. Tenham direito de ser remidas. E a família é o pilar da nossa sociedade. É o pilar da nossa igreja. Então, querido, se a tua família não está bem, fica tranquilo. Porque para Deus nada é impossível. E eu creio que muito em breve, a tua oração feita no secreto, o teu choro pela tua casa, o Senhor vai responder. Porque Deus não deixa uma lágrima ser perdida. Os anjos do Senhor, a Bíblia fala que Ele envia seus anjos e colhem as lágrimas daqueles que clamam. Então cada choro, cada lágrima que você chorou pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu casamento, o Senhor estava ali, guardando. E cada lágrima, querido, serve para regar um jardim de flores, o qual você vai colher um dia. A Bíblia fala, no livro de Provérbios, aquele que semeia a fé, chorando, volta colhendo e cantando. Talvez até aqui hoje você semeou a fé chorando. Talvez a tua vida, a tua família, você tenha chorado. Você tem falado, Senhor, o meu braço já não pode mais. Senhor, eu não alcanço mais os meus filhos. Eu não alcanço mais a minha família. Mas deixa eu falar para você. Um dia, um homem no Getsêmani. Um dia, um homem na cruz. Orou por mim e por você. E essa oração chega até nós hoje. Então a tua oração que você tem feito no teu secreto, vai chegar até teu filho, vai chegar até a tua família, vai chegar até os teus descendentes, e a quarta geração, a quinta geração, a décima geração após você, irá servir ao Senhor, porque Deus é um Deus de promessa, e o que Ele promete, Ele cumpre. Então se prepare para ver a tua família rendida aos pés do Senhor, porque um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu creio nisso, você crê? Amém, aleluia. Jesus é bom, e Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Se prepare, família, para Deus vir e fazer o extraordinário na tua vida. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós já estamos terminando.
Boa tarde, igreja! Glória a Deus, pode se assentar, por favor. Glória a Deus, que tarde maravilhosa na presença do Senhor. A equipe do louvor pode sentar, mas eu vou pedir para o pastor Davi ficar aqui, amém?
Amém.
Esse menino, gente, é um milagre do Senhor, os pais estão aqui? Ah, tá lá, né? Então, esse menino é um milagre do Senhor. É a avó que está aí, né? Então, esse menino, não sei se muitos conhecem a história, ele é um milagre do Senhor, né, na vida dos seus pais. Então, eu queria que você ficasse tocando o tecladinho bem baixinho aí. Eu acho que vai ser uma bênção para as nossas vidas, amém? A igreja gostaria de ficar ouvindo o teclado aí? Amém! É o nosso futuro pastor Davi. Amém! Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bom, como muita gente já sabe, quando a pastora Cris está aqui para pregar, a pastora sempre traz alguns apetrechos para ajudar na memorização da palavra do Senhor. Então, vocês estejam atentos, tá bom? E a ministração especial de hoje, olhe para Jesus. Alguém aqui tem dificuldade de visão? Pode ser... ou de usar lente, ou de usar óculos, ou de um olho só, ou dos dois olhos, alguém? Bastante gente, né? Eu vou erguer as duas mãos, porque eu já fiz duas cirurgias, uso lente, às vezes preciso de óculos e às vezes preciso de alguém para achar o óculos, e assim a gente vai. Glórias a Deus, né? Mas glória a Deus por isso. Então, eu acordei de madrugada, né? Eu já tinha preparado a ministração, Deus já tinha me falado sobre a ministração. E eu trouxe aqui um estojinho das minhas lentes. Já vou explicar para vocês direitinho por que eu trouxe. Se eu não usar as minhas lentes, eu só enxergo bem pouquinho e para perto. Para longe eu não veria vocês aqui. Mal e mal, não sei se eu conseguiria descer a escada. Então, aqui estão as minhas lentes. Hoje eu estou usando ela aqui, porque até por estética me ajuda e eu suo muito, facilita. Mas, às vezes, eu chego em casa à noite e eu não tiro a lente e coloco meus óculos. Viu? Fico com cara de professora, né? Só que a idade vai chegando, gente. Não sei para vocês, mas a idade vai chegando. Deixa eu levar meu kit. Não sei para vocês, mas a minha idade vai chegando. Ah, deixa eu já fazer propaganda para vocês. Minha bolsa linda, bag aqui da minha pastora Vivielle, chique, quem quiser mandar fazer. Então, eu vou descer aqui para mostrar mais perto, né, para os nossos Calebes que estão em casa. E às vezes eu preciso chegar em casa, tirar as lentes para não dar problema e eu coloco óculos. Só que eu passei dos 40 anos, não vou falar 40 alguns. Vou sim, porque não tem problema esconder a idade, né? Eu vou fazer 45 anos esse ano. E depois dos 40, começou a complicar com lente e tudo, gente. Com lente, com óculos, tá complicando tudo. Tudo que vocês imaginarem. Daí não tá adiantando só a lente. Daí eu vou ter que mandar fazer um óculos, acho que para perto. Daí eu não sei se eu uso a lente, se eu uso o óculos. Ou... Aham! Olhem que beleza, a pastora Patrícia do Kids que me providenciou um binóculo. Por quê? A palavra vai falar para nós hoje que nós precisamos olhar para Jesus. Nós vamos passar por dificuldade. Não sei vocês, mas esse mês tem sido tão difícil em algumas situações que a gente tem passado. Doenças, doença aqui, doença lá, e dificuldade financeira de um, e dificuldade financeira, e isso e aquilo. Alguém está com problema na família? Ninguém. Não, só eu. Só eu. Gente, e esse mês, como todo mundo é para estar sabendo, nós estamos falando, batendo bastante sobre o mês da família. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos passar pelo mês lutando pelas nossas famílias. E nós vamos olhar para quem? Para Jesus. Independente se a lente não ajuda, se o óculos não ajuda, se o binóculo às vezes não ajuda. E todas as vezes, nós vamos começar ali a ministração. Ó, o irmão chegou, ergueu o óculinho, que é o meu irmão. Que é o meu emprestado, irmão, que é o binóculo. Então, a gente, brincadeiras à parte, né? Independente das lutas que nós estamos passando e que nós vamos passar porque nós não estamos imunes, a nossa família precisa olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E eu vou precisar de vocês na ministração hoje. Vamos abrir lá. Pode passar um desses. Esse aí, Hebreus 12, 2. Quem quiser abrir a sua Bíblia. Gente, quem puder abençoar o projeto A Aba do Pãozinho, tá? E quem quiser me abençoar com esse também, eu vou aceitar. E outra coisa também, foi anunciado aqui que o nosso batismo seria nesse domingo agora. Porém, como vocês sabem, o clima está bem complicado, choveu bastante e ainda tem previsão de chuva. Então, nós não teremos o batismo nesse domingo. Foi alterado para dia 14 de junho, tá? tá bom? Dia 14 de junho, então ainda dá tempo de a gente se programar. E se tiver mais alguém para batizar que não batizou nas águas, dia 14 de junho. Então vamos lá, gente. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Querido Deus, fala aos nossos corações nessa tarde, para que as nossas famílias, Senhor, sejam impactadas, Senhor, para que nós possamos olhar para o Senhor, que a gente passe pela tempestade, que a gente passe pela dificuldade, que a gente passe pela dor, que a gente passe pelo que for necessário, Pai, mas que a gente olhe para o Senhor. Em nome de Jesus, fala ao meu coração e ao coração da igreja nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Então eu preciso fazer um combinado com vocês. Todas as vezes que eu falar para vocês que eu erguer aqui, tá? Que eu erguer o meu binóculo aqui, nós vamos falar: olhe para Jesus, combinado? Então vamos lá, já vai ser um atrás do outro agora. Todas as nossas famílias, ou toda a família, passa por momentos difíceis, lutas financeiras, enfermidades, crises emocionais e conflitos, dias de desânimo. Continuando, muitas vezes a vontade é a gente parar. Não sei vocês, dá vontade ou não dá? Ai, vamos deitar aqui, vamos parar aqui, tá bom aqui, já não aguento mais essa luta. A gente perde a força, não tem mais jeito. Em meio a essa dificuldade, nós precisamos olhar para Jesus. Está difícil? Isso aí, então combinado, gente. Gente, naquela passagem, nós já vamos chegar ali na passagem, a irmã já vai mudar lá para nós, onde Pedro começou a afundar. Ele não afundou, a hora que ele começou a afundar, não quando o vento aumentou. Ele começou a afundar a hora que ele deixou de... Então nós vamos estar passando pela luta, nós vamos estar passando pela dificuldade, mas se nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos seguir, nós não vamos afundar. Mas se a gente parar de olhar para Jesus, nós vamos afundar. Nós já vamos chegar ali. Continuando, não vou demorar para não atrasar aqui. Mas Pedro, então, ele afundou a hora que ele tirou os olhos de Jesus. Assim acontece com as nossas famílias, dentro da minha casa e da casa de vocês. Quando nas circunstâncias difíceis, o medo cresce, fica um gigante dentro do nosso lar. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos a força. Nós olhamos para Ele e a gente tem força. Por mais que pareça, Pastor Jonathan hoje, agora, nesse momento, está na UTI lá de Campo Largo. Uma irmã, uma tia dele, irmã do falecido pai dele, do pai de sangue, precisou amputar um pedaço da perna. Diabetes, pressão alta. Que problema. Ah, pastora, mas o meu problema é maior. Gente, sim, não vou querer diminuir o problema de um ou o problema de outro. Mas vocês imaginem, uma pessoa foi para o hospital com as duas pernas, com os dois pés, e vai voltar para casa com a possibilidade, talvez, do outro pé também ser cortado. Eu falei: amor, vai lá, Deus te use, porque ele vai lá, vai ungir, não sabe o que, que ele vai encontrar, né? Uma pessoa alta, de peso, um pouquinho mais forte, o o que, que ele vai dizer? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus, buscar a saída, né? Não tem muita coisa para fazer a não ser pedir Jesus, ajuda, Jesus intervém. Jesus vem com o teu milagre. Jesus vem com a tua saída. As dificuldades não anulam a presença do Senhor. O Senhor continua dentro da nossa casa. Continua ou não continua? Ah, porque eu estou passando por problema, Jesus não está aqui. Tá, gente, nós não estamos, como eu falei antes, a gente não está imune. É verdade ou não é? Os discípulos estavam no meio. Pode colocar o Mateus, agora Mateus 14, 27. Tem o 27? Isso. Então Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Os discípulos estavam no meio da tempestade, mas Jesus estava ali. Então, dentro da nossa casa, a gente pode estar passando pela dificuldade, a gente pode estar passando pelo luto, a gente pode estar passando por diversas situações que a gente pode não estar entendendo, mas Jesus está com a gente. E a gente olha para Jesus. Não tira o foco de Jesus. Não adianta a gente tirar o foco. Se a gente tirar, a gente vai afundar. A gente está no meio da tempestade. A gente está no meio da situação que a gente não vê saída. A gente vai olhar para Jesus. Mesmo quando a nossa família passa pelo vale, Jesus está dentro da casa. Amém? Ele está lá na minha casa. Ele está na casa de vocês? Ele ficou lá enquanto vocês estão aqui? Amém? Amém? Em nome de Jesus, eu creio. Talvez tenha lágrimas escondidas. Às vezes a gente precisa chorar embaixo do chuveiro porque não quer que alguém não veja. Alguém não veja você chorar. Mas o papai está vendo. Quantas lágrimas, Alcione, você teve que chorar? Quantas lágrimas que ele não podia ver? Mas o papai estava vendo. Até hoje, quantas situações... Ah, eu prefiro chorar aqui no cantinho, mas o Pai está vendo. E nós continuamos olhando para Jesus. Continuando aqui, gente. O inimigo quer que a nossa família, a minha e a de vocês, fique focada no problema, na falta. Ah, está faltando isso. Está faltando aquilo, na decepção. Ah, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo comigo. Nas palavras negativas, você não presta, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquele outro. Mas Deus chama a nossa família para olhar para Jesus. Vamos lá, gente, mais uma vez? Olhar para Jesus. Quem olha para Cristo encontra esperança em tempos difíceis. Ai, pastora, você acha que é fácil? Não acho que é fácil, gente. Um dia vocês vão conhecer o meu testemunho. Algumas pessoas já conhecem. Já passei por bastante coisa, mesmo sendo jovem de quase 45 anos, né, pastora? Super jovem, jovem, jovem. É, vamos lá, gente, agora é Mateus 14, 31. Nós pulamos um ali, mas não tem problema. Volta no 30, irmã, por favor. Mateus 14, 30. Mas quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Grite por socorro, gente. Grita, grita, socorro. Socorro, Deus! Socorro! Pede socorro, gente. Deus está pronto para nos ouvir, Ele está pronto. Às vezes é a gente que fica: ah, eu não vou incomodar Deus. Gente, se a gente não puder ter o nosso Deus do nosso lado, ter o nosso papai para nos ajudar nas horas que a gente precisa, adianta? Não adianta. Então é tempo da gente colocar toda a nossa família, toda a nossa casa dentro da arca e olhar para Jesus. Amém? Continuando aqui, agora é Mateus 14, 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que duvidou? A gente duvida, né? Ai, Deus, mas isso é só um milagre. Mas para Deus, gente, um milagre é tão simples dele fazer. É tão simples. Quem que precisa do milagre nessa tarde? E para ele, ele está aqui. Ele está aqui, nós viemos no lugar certo buscar. Ai, pastora, mas eu já pedi tanto. Calma, às vezes ainda não chegou o teu momento. Às vezes não chegou a tua hora. Calma, nós estamos passando por um processo. E esse processo, a gente tem que enfrentar. A gente está sendo amadurecido, né? Eu falo para minha filha, tem 18 anos, né? Bastante gente conhece ela. Ela tem 18 anos e eu sempre falo: filha, mas por que que acontece isso? Você está passando por um processo? Você está passando por uma fase? Não adianta a gente querer pular a fase. Se não tivesse acontecido, Alcione, na sua vida, tudo o que aconteceu, você estaria vivendo o que você está vivendo hoje? Foi um processo. Doeu? Doeu. Mas hoje, quem é Alcione em Deus? Meu Deus, a melhor líder dos Caleb que Deus poderia dar. Né ou não é? Glória a Deus, uma salva de palmas para ela. Maravilhosa, uma líder de excelência que não poderia ser outra pessoa, né? Maravilhosa, uma líder de excelência, com certeza. Então, quando Pedro começou a afundar, Jesus segurou a sua mão. Imediatamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Talvez alguém da família esteja se sentindo cansado, fraco ou quase desistindo. Tem alguém aqui que disse para Deus: eu vou desistir? Não precisa ter vergonha. Pastora Su, vem orar com eles três aqui comigo. Foi Jesus que trouxe vocês três. Quem sabe vocês disseram para Deus: é a última chance. Mas Deus permitiu que vocês viessem. E é Ele que vai cuidar de tudo. É Ele que está trazendo o milagre. E Deus vai usar a pastora sua agora para orar pela vida de vocês. Porque a última palavra vem de Deus. A saída vem dEle, o milagre vem dEle. A igreja só intercede em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eles falaram em desistir, mas hoje, Pai, nós cremos, Senhor, que vem uma resposta do céu, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sim, Senhor, em nome de Jesus, o milagre que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a saída que eles precisam, Pai. Sim, meu Deus, sim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vão com a bênção na mão, em nome de Jesus, e vocês vão testemunhar, mas não esqueçam de testemunhar. Gente, quantas pessoas às vezes estão do nosso lado pensando em desistir, pensando de jogar tudo para cima, e Deus pode usar cada um de nós para trazer uma palavra de conforto, de consolo. Continue orando mesmo em meio à luta. Continuem, continuem, vocês estão no lugar certo. Se não estão em alguma célula, converse com alguém aqui, com a Alcione, e achem uma célula para vocês. É o próximo passo, se vocês não tiverem. que o culto faz parte, mas a célula traz vocês um pouquinho mais para perto. Continue estando na igreja, no culto. Continue acreditando nas promessas que Jesus traz para nós, para mim e para vocês. Não permita que essa dificuldade que estava querendo fazer vocês e toda a igreja desistir, faça a nossa família se afastar de Deus. Não permita. A tempestade que nós estamos passando hoje não será eterna. A presença de Jesus vai permanecer para sempre. E hoje Jesus está dizendo: não olhe para o tamanho da nossa tempestade. Às vezes está igual esses dias, estava uma tempestade que chegou a apagar a luz, caiu poste, caiu, foi terrível aí, né? Às vezes a nossa vida pode estar daquele jeito. Mas olhe esse sol que o Senhor preparou nessa tarde. Esse dia vai chegar na nossa vida. Vai chegar, amém? E nós vamos olhar para Jesus. Pode pôr o último, por favor? Porém, agora eu quero que vocês leiam comigo. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Amém? Eu creio, e vocês precisam crer, que a nossa casa, a nossa família, independente das situações, das circunstâncias que nós estamos vivendo, às vezes precisamos de lente, precisamos de óculos, precisamos de binóculo, às vezes não estamos vendo, mas nós precisamos saber que Jesus está com a gente, e que Jesus está cuidando, e que Jesus vai trazer o milagre. Vai trazer, vai trazer, vai trazer. Tem que crer, tem que receber e tem que testemunhar, para a gente fortalecer a fé das outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos estar orando, vamos ficar de pé, por favor. Querido Deus, com a bênção na mão nessa tarde, nós cremos, Senhor, que por mais que a tempestade, por mais que o vento, por mais que toda doença, que toda situação financeira, Pai, em nome de Jesus, o que esteja afligindo a nossa casa, a nossa família, nós cremos que o Senhor é o dono, que é o Senhor que está cuidando de tudo, que é o Senhor que vai realizar milagres, que é o Senhor que vai trazer estratégias, Pai, em nome de Jesus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, Pai. E nós vamos nessa tarde com a bênção na mão para a nossa casa, para o nosso lar, porque nós viemos no lugar certo buscar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. E quem recebeu a bênção nessa tarde vai testemunhar, vai falar do teu amor, Pai, porque nós não sabemos, às vezes, aquela pessoa que está do nosso lado precisando do milagre, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor vai usar as nossas vidas, e tudo será para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.